Audiobook grátis apresenta. Durante a minha vida do templo eu tinha visto muitos videntes, muitos profetas, vinham da Galileia, da Judeia, de todo o país que o há e até Jopé. Não direi o que penso da intenção profética e da crença messiânica. Só direi que os profetas que, no meu tempo, vieram e eram lapidados às portas de Jerusalém, eram bons e eram uma voz coletiva, a esperança, a consolação e o alívio. O povo era profundamente infeliz, os saduceus afogados nos seus repousos, os fariseus perdidos nas suas devoções, os escribas e doutores absorvidos nas suas escolas, não viam o estado das almas. Além de tudo, estavam longe do povo, numa separação desdenhosa e enfática. Eu estava profundamente ligado ao povo pela raça e pelo instinto. Já na vida estreita e toda comum de Jerusalém, já nas conversações dos átrios do templo, já nas minhas demoras em Betel, em Efraim, em Galileia, eu via, compreendia, sabia o povo. Infeliz, desprezado, eternamente escravo, esmagado pelo tributo da dominação e pelo dízimo, refugiava-se, maltratado da terra, na esperança de um libertador, do Messias. O judeu é dado a preocupações divinas e a sua verdadeira pátria é em Deus. Uma série de homens fortes e piedosos eram os intérpretes deste desejo ideal, eram a voz daquela melancolia, e eram os amigos do pobre, os ásperos juízes do rico, os consoladores austeros. O povo, sufocado pela sua paixão interior, sentia-se aliviado, consolado, quando um profeta falava. Os profetas confirmavam a vinda do Messias, diziam-lhe a figura e as ações, a piedade e a paixão, esfarrapavam seus vestidos, iam viver no deserto, daí a exaltação tornava-se um estado natural e humano, as almas cresciam em desejo e vontade. De sorte que todos os anos apareciam videntes e inspirados, que o Sanhedrim mandava lapidar a porta esterquilinaria. Mas lamentavam, porque o povo segue sempre todo o movimento que seja original, amigo do pobre, anunciador da boa nova, Shammai, Hilel, Jesus de Sirach, que tiveram altos pensamentos de pureza e de justiça, viveram ignorados da Judeia e da Galileia porque não pregavam em nome da esperança religiosa, não tinham a paixão messiânica. Eram espíritos sábios e justos, e não videntes possuídos de fé. Ora, nesse tempo a esperança do Messias era ativa. Clamavam por ele a Deus, jejuavam, oravam, para não morrerem antes da vinda dele e tinham desalentos, esperavam avidamente os sinais místicos, e as almas falavam baixo, porque vinha o Senhor. Eu mesmo tinha visto muitos profetas, muitos mestres inovadores, não conhecia João Batista, que vivia no deserto do Jordão, mas sabia que ele também pregava um renascimento, e que, tendo escandalizado a Olímpica Herodiade, se definhava numa prisão de Antipas. No entretanto, nunca nenhum desses homens me dera uma sensação feliz como esse Jesus de Nazaré. Os seus olhos cheios de infinito, a sua voz poderosa e serena, a justiça das suas palavras, deixaram-me numa vaga e imprevista perturbação, como quando se olha para o céu, que se supõe escuro, e de repente se vê uma estrela imortalmente luminosa. Nessa tarde, como eu caminhasse pela encosta do Sião, para o lado do Horto de Salomão, com Simeão, escriba do templo, perguntei-lhe se conhecia Jesus de Nazaré, que pregava na Galileia. Simeão disse-me, com um riso, que sabes tu que possa vir de bom de Nazaré? Realmente toda a Galileia é muito desprezada pelos de Jerusalém. Fomos conversando nesta apreciação, Simeão dizia-me que os galileus eram fracos, femininos, imbecis, que eram ignorantes e pouco ortodoxos, que o sangue estava neles muito misturado, que tinham muito do samaritanismo, que a sua pronúncia era viciosa, que eram grotescos a falar, insuficientes a pensar e que idiotismo galileu era um provérbio de Jerusalém. Eu respondia que a gente de Galileia me parecia simples e dedicada a quem vive numa natureza tão humana, tão cheia de águas, tão auxiliada das sombras, não podia deixar de ter qualidades finas e harmoniosas, que os galileus eram trabalhadores e sóbrios e que Isaías tinha dito, ó terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, Galileia dos gentios, o povo que caminhava na sombra viu uma grande luz. Ora, Simeão, dizia eu, estas palavras de Isaías indicam que na Galileia pode nascer um profeta. Íamos assim largamente conversando, quando chegamos ao Horto de Salomão. A natural beleza, as árvores, as vinhas, a perspectiva suave e recolhida dos vales de Jerusalém, a silenciosa espessura, a fresca serenidade, os bandos de pombos que vêm beber aos velhos reservatórios de Salomão, fazem daquele lugar um retiro bom para espíritos sábios, para aqueles que têm no coração uma ideia, ou que são habitados por uma esperança. Ali se reúnem assim muitos de Jerusalém. Naquele dia andava ali, absorvido, grave e vagaroso, o sábio Gamaliel. Gamaliel era o maior do templo, se os outros eram o poder, a intriga, a riqueza, a tradição, ele era a ciência, se os outros eram a lei, ele era a justiça. Eu, preocupado pelo Nazareno, perguntei a Gamaliel se conhecia aquele homem severo. Pelo que sei dele, disse Gamaliel, penso que é um justo. Guardei com amor esta palavra, ela correspondia à atração suave e piedosa que eu sentia pelo severo mestre da Galileia. Ao voltar a Jerusalém, pensava nele, via-o irritado e augusto, imaginei-o cheio da cólera do justo e da rebelião do oprimido. O que ele pregava de certo era a condenação do rico e a humilhação do fariseu. Era o que tu precisavas, Jerusalém, dizia eu, era um profeta amado e seguido, que fosse a alma de uma infinita desgraça que se vinga, que erguesse o povo, aniquilasse os sacerdócios corrompidos, expulsasse o romano, que reconstituísse nas almas a velha Israel, nas instituições a velha Judeia, que fosse o homem forte e puro, e o continuador dos machabeus. Produzira a Galileia esta alma terrível? Ou será Elias ressuscitado dentre os mortos? Assim pensava, encaminhando-me pela noite pesada para a casa de Anã. Anã era o grande sacerdote, ainda que na realidade e nas coisas do templo fosse seu genro Caipás, mas ele era o espírito, a direção, o conselho, a iniciativa de toda a vida sacerdotal do templo. Era velho, sabedor das tradições, astuto, possuía enormes riquezas, conspirava contra Roma, era concentrado e soberbo. Num dos largos pátios cobertos de sua casa, em Bezeta, era costume reunirem-se em volta de um grande fogo, quando o frio entristecia Jerusalém, os oficiais do templo, às vezes vinham escribas, doutores, sacerdotes afáveis. Aquele grupo, sempre igual, era como uma consciência um pouco mordente do templo. Às vezes, quando não estava algum austero doutor fariseu, pedia-se a um soldado expedicionário que entrasse para junto do lume, dava-se-lhe do vinho de Sidom e das colinas do Líbano, e pedia-se-lhe que cantasse algumas das cantigas latinas do bairro de Subura. Alguns velhos sacerdotes riam nas suas barbas brancas. Nessa noite, quando eu atravessava o átrio de Anã, cruzei-me com aquele galileu, João, que eu tinha visto junto a Jesus de Nazaré, na galeria de Salomão. Ele costumava vir ali ver uma velha, guardadora dos cães, que era de Capernaum, na Galileia. Chamei-o, tomei-lhe as mãos, falei-lhe afavelmente em Jesus de Nazaré. Eu, enfim, compreendia bem aquele que por um imprevisto interesse, pela elevação da sua palavra, pela beleza do seu aspecto, habitava já no meu peito, como um amigo da antiga mocidade.